Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar nesta semana MP que transfere recursos da União para estados e municípios. Confúcio Moura e Jean Paul Prats alertam que política ambiental do governo pode comprometer exportações do agronegócio. No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, PAEM defende melhores condições aos profissionais de saúde. Boa noite. Os senadores retomam nesta semana a votação de medidas provisórias já aprovadas pela Câmara dos Deputados. Entre elas estão a que estabelece repasses para estados e municípios e a que simplifica a liberação de crédito a micro e pequenos empresários. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 942 trata da liberação de 639 milhões de reais para ações de combate à Covid-19. Já a MP 938 prevê a transferência de 16 bilhões de reais da União para estados e municípios. O governo federal já repassou 9 bilhões e 800 milhões de reais para compensar as perdas de arrecadação. Segundo o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o Senado deverá manter uma mudança feita pela Câmara dos Deputados para que 6 bilhões e 200 milhões de reais desses recursos não voltem para os cofres da União.
Porque a previsão da MP 939 era que esse dinheiro voltasse ao Tesouro Nacional. Portanto, é uma medida provisória importante de socorro aos estados e municípios.
Também poderá ser votada pelo plenário a medida provisória 975, que desburocratiza a liberação das linhas de crédito para pequenas e médias empresas. A MP estabelece que a União vai disponibilizar 20 bilhões de reais em garantias para a concessão desses empréstimos.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cobrou das autoridades o esforço na contenção do desmatamento e das queimadas na Amazônia, especialmente por meio da regularização fundiária de terras na região. Segundo ele, como a imagem do Brasil no exterior está associada à floresta, se o país preservá-la, manterá os mercados internacionais abertos às commodities nacionais. Confúcio Moura afirmou que o país também sairá ganhando se algumas autoridades deixarem de comparar a cobertura vegetal intacta existente no Brasil com a da Europa.
Devemos basear nisso, não devemos basear no passado europeu, é muito antigo, não é? Não devemos basear em nós aqui hoje, né? No nosso código florestal tão bem debatido, tão bem falado, tão bem discutido por todos os segmentos da nossa sociedade. Foram muitos anos para a gente chegar a este código florestal.
Já o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que os agentes do agronegócio sintonizados com as boas práticas de produção manifestem-se contra as políticas do governo que prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Ele alertou que, se nada for feito, os produtos brasileiros começarão a ser barrados por importantes mercados internacionais.
Queimadas na Amazônia, veneno nas lavouras, desmatamento, perseguição aos povos indígenas fecham as portas à produção brasileira em mercados mundo afora. Apoiar o governo que deixa passar a boiada, como se vê, tem consequências sérias. Basta ver o resultado da diplomacia desastrada que provoca a China, os países árabes, os vizinhos do Mercosul, fecha as portas à nossa produção agrícola nesses países.
O Senado vai analisar o projeto que aumenta a área de atuação da Codevasf, órgão que trata das desigualdades regionais por meio de ações em bacias hidrográficas brasileiras. A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no ano passado, mas foi alterada pelos deputados durante a análise na Câmara. Repórter Raquel Teixeira.
O texto original autorizava a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco a alcançar novas bacias hidrográficas localizadas no Amapá, no Pará e no Amazonas, com o objetivo de contribuir com a utilização racional dos recursos hídricos dessas regiões e gerar emprego e renda, favorecendo as economias locais. Na época da aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, foi um dos parlamentares que se posicionaram contra a mudança.
Só falta incluir a região sul na Codevasf. É um exagero. Criemos instituições para essas macrobacias, mas não querer estender quando nós já estamos com recursos limitadíssimos e agora não vai ter mais recursos para atender todas essas regiões. Então, creio que nós temos que nos voltar a discutir essas questões regionalizadas e não saindo do regional para o universal.
Durante a análise da matéria na Câmara dos Deputados, foi retirada a ampliação para o estado do Amazonas e, por isso, o Senado terá que reavaliar a proposta.
As pessoas com doenças crônicas e degenerativas poderão receber uma bolsa medicamento de R$ 500 durante a pandemia. É o que estabelece um projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Reportagem de Yara Farias Borges.
Essas pessoas precisam de medicamentos de uso contínuo, não fornecidos pelo governo, para tratar doenças como hipertensão, diabetes, câncer, esclerose múltipla e cardiovasculares. O senador Rogério Carvalho argumentou que a renda dos brasileiros diminuiu com a pandemia, mas os doentes crônicos precisam de remédios.
Por isso mesmo, estamos propondo, num projeto de lei, uma bolsa medicamentos que vai permitir uma ajuda financeira de até R$ 500 para que estes pacientes crônicos possam comprar os remédios e consigam superar com dignidade este período de pandemia.
Podem pedir a Bolsa Medicamento os beneficiários do BPC, do Auxílio Emergencial e do Bolsa Família, bem como os trabalhadores da cultura impedidos de trabalhar por causa da pandemia.
O governo assumiu o compromisso de fazer ainda em 2020 uma revalidação emergencial para médicos formados no exterior. O exame pode liberar mais de 10 mil profissionais para atuarem durante a pandemia de coronavírus. Repórter Roberto Fragoso.
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições estrangeiras é obrigatório para que os profissionais formados no exterior exerçam a medicina no Brasil. A prova foi feita pela última vez em 2017. E segundo o senador Acir Gurgaiz, do PDT de Rondônia, a fila de espera já soma mais de 10 mil médicos que poderiam estar atuando no diagnóstico e no tratamento de pacientes infectados com o coronavírus.
Nós temos mais de 10 mil médicos que já se formaram no exterior, vieram para o Brasil, já fizeram seus 2 anos de curso aqui e estão aguardando o Revalida. Nós poderíamos ocupar esta mão de obra para que a gente pudesse atender a população brasileira nesse momento que nós estamos com uma falta de médico em todos os nossos municípios.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, deu sua garantia de que o Executivo vai programar uma edição extraordinária do Revalida ainda neste ano.
Em relação ao Revalida, eu assumo o compromisso, o governo tem compromisso de enfrentar essa questão, o Revalida já tem previsão legal.
O exame é feito em 2 etapas, uma escrita, teórica e uma avaliação de habilidades clínicas.
27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O objetivo da data é conscientizar todos sobre a importância da adoção de protocolos de segurança para evitar danos à saúde e à integridade física e mental de trabalhadores. No Senado, algumas propostas em análise buscam aumentar a segurança e garantir direitos àqueles que atuam diretamente no combate à pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Quedas, choques, ferimentos com ferramentas manuais, cortes e fraturas. Estes são os acidentes de trabalho mais comuns no Brasil, além dos acidentes considerados típicos que acontecem no desenvolvimento do trabalho, existem as doenças laborais, como a lesão por esforço repetitivo e as dermatoses ocupacionais, causadas pela exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é o caso do novo coronavírus. Ele apresentou uma proposta para considerar a contaminação de profissionais de saúde um acidente de trabalho, com previsão de recebimento de auxílio-doença.
Nós temos que dar o mínimo de estrutura a eles. Temos que garantir EPIs, que é equipamento de segurança, para que eles estejam protegidos com máscara, com roupa até os pés, com cobertura no sapato, na cabeça, nos olhos, na boca, por tudo. E está faltando EPIs, eles estão reclamando.
Mais de 5 mil denúncias já foram feitas ao Conselho Federal de Enfermagem da falta de EPIs para uso no trabalho. Outra proposta de Paim determina a construção de alojamentos para os profissionais de saúde pública envolvidos nas operações de contenção da pandemia. O objetivo é evitar a disseminação da doença durante o transporte.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.